Janela Aberta. Um programa com vista para todos os temas. Com Ana Sousa Dias.
Um primeiro terço da noite em que o sono é profundo e em que estão a funcionar várias coisas ao mesmo tempo sem nós darmos por nada. Depois há o sono em ciclos. Tem que ligar o microfone, desculpa lá.
Depois vai oscilando. E nós vamos tendo ciclos profundos e ciclos mais superficiais, e quando ele de repente vem para ciclos mais superficiais, nós entramos em sono REM. O sono REM é outra fase de sono essencial, durante os quais também mais muito variável, é tudo muito disparatado, é tudo muito paradoxal, mas é um sono também em si profundo. Acordar alguém em REM não conseguimos acordar, mas a pessoa espontaneamente acorda com muita facilidade. E é nessa altura que sonha, pelo menos os sonhos mais acordes, porque durante mais ou menos há a possibilidade de sonhar nas várias fases do sono. Mas nessa os sonhos são mais exuberantes, contam mais histórias.
São aqueles que nós nos lembramos melhor.
E portanto, e esses sonhos são também essenciais, têm sido não só para a sobrevivência individual de cada um, mas para a sobrevivência das espécies, é o que se pensa que...
Porquê?
Porque, sabe, o sono REM é dominante no feto e no recém-nascido. Portanto, no feto ocupa 80% do tempo de vida do feto. E também é assim inovo, quer dizer, nas aves, quando estão em embrião no ovo, ou nos úteros dos mamíferos. E pensa-se que é nesse período que se vão aprender comportamentos que depois, no nascimento, vão ser essenciais à sobrevivência. Portanto, o pintainho sai do ovo e chica-chica faz tudo muito direitinho porque sonhou com isso. A criança vai fazer os comportamentos que são essenciais à sua sobrevivência e que levam a que tomemos conta dele. E efetivamente, depois, a seguir, nós vamos preservar o sono REM ao longo da vida, praticamente todo, ele decai muito pouco mesmo nos idosos, e o que vai acontecer é que os comportamentos com que sonhamos, aparentemente, são comportamentos que são essenciais e transversais às espécies. Por exemplo, os gatos sonham com alguns ataques, com algumas manobras de fuga, de presa, etc. Nós sonhamos muito mais que andamos a correr, a andar, a contactar as outras pessoas.
A fugir também, ou não?
A fugir, quando estamos deprimidos, ou se temos alguma coisa para confugir. Certamente que temos esses sonhos de fuga, de queda no precipício, de perda no labirinto, não é? São sinais sempre de que se está com um problema pendente. Mas, quer dizer, você não vai sonhar que está a dar a entrevista.
Uhum.
Sonha isso no seu cotidiano. Sonha com coisas que são muito mais nucleares e que se calhar os nossos antepassados também sonhavam, que é encontrar os outros, interagir com eles e coisas assim. E, portanto, isso seria, ou foi dito, que era o sonhar com os comportamentos que dão as características intrínsecas de uma espécie. Portanto, a espécie mantinha-se, quer dizer, nós somos todos primos uns dos outros,
uhum.
Não é? Porque sonhamos todos em sono REM com coisas que a nossa espécie tem determinante.
Teresa, há pouco disse-me que naquele primeiro terço de sono, naquela primeira fase, que as hormonas estão a libertar, que o corpo está a libertar hormonas...
Hormonas do crescimento. Fundamentalmente.
Certo. Quer dizer que é verdade aquilo que se diz, que se cresce a dormir?
É verdade, é essencial para as crianças. E por isso a redução do tempo de sono nas crianças... É uma violência, percebe? Não se deve de todo fazer, porque as crianças precisam de dormir para crescer, indiscutivelmente, e se uma criança não dorme, eu ainda há pouco tempo estive na televisão como miúdo, que era pequeníssimo e que sabe que não dormia, percebe? Uma das razões já era por não dormir, e se uma criança não dorme, não produz essas hormonas não são produzidas fora do período do sono, praticamente.
Mas há crianças que têm dificuldade em dormir e há aquilo de que, enfim, há pais que, de alguma maneira, não facilitam o sono das crianças.
Atualmente, a vida social, percebe, está a ser muito deletéria para o sono. Porque as pessoas consideram, por exemplo, o pai chega a casa às 10 da noite. Ou às 11. pois quer ver os filhos acordados. As mães também têm uma vida atarefada e, portanto, também chegam a casa eventualmente tarde. Portanto, depois querem estar com os filhos. Isso quer dizer que filhos muito pequenos vão para a cama à meia-noite ou mais tarde. Quer dizer, o que é, de facto, uma violência e uma loucura, principalmente pois as crianças vão ter que acordar de manhã muito cedo porque os pais vão trabalhar. E, portanto, as crianças vão ter, desde muito pequeninas, reduções muito significativas do tempo de sono.
Quanto tempo é que as crianças devem dormir?
É variável com a idade, não é? Mas, quer dizer, um recém-nascido deve dormir 14 a 18, não é? Depois começa a dormir menos. Aos 10 anos deve dormir 10 a 11 horas.
Tudo o que seja menos do que isso pode ser prejudicial.
Há 10 anos, já estou a pôr 10 anos, aos 5 ou 6 devem dormir 12 a 14. Pronto, são coisas um bocadinho diferentes do que as pessoas praticam. E as pessoas já começam a considerar que um miúdo, por exemplo, com 10 anos precisa dormir 10 horas, é um anormal. Porque, e não é, quer dizer, percebe.
Isso é que é normal.
Isso é que é normal.
Queria perguntar-lhe também, essas crianças que... Têm menos, que dormem menos, porque há crianças que são, e que nós costumamos dizer agora, hiperativas, mas há mesmo crianças que têm mais dificuldade em dormir.
Sim, as crianças hiperativas, no sentido verdadeiro da palavra, têm bastantes problemas de sono. Quer dizer, não se sabe exatamente se os problemas são... elas têm maior propensão para outras patologias do sono, designadamente apneia, movimentos periódicos, etc., e não se sabe exatamente, percebam, não é garantido que tenha uma redução absoluta do tempo total de sono. A maior parte dos problemas que as crianças têm hoje em dia são de genes comportamental. Isto é, nós não precisamos de ensinar os nossos miúdos a comer, a andar, porque eles andam sozinhos. E eles dormiriam sozinhos, a maior parte deles, se nós não fizéssemos coisas erradas que os impedem de dormir.
Janela Aberta, com Ana Sousa Dias.
Eles têm sono e estávamos a falar antes das notícias das 6:30, estávamos a falar dos prejuízos, do que pode prejudicar as crianças o facto de dormirem menos do que devem. Mas isto coloca o mesmo problema em relação aos adultos. O que é que os adultos perdem por não dormir? O que é que acontece no corpo de uma pessoa que não dorme?
Bom, uma pessoa que não dorme tem um risco acrescido de ter hipertensão arterial, de ter diabetes, de ter acidentes e de ter problemas de memória e depressões. Portanto, o risco de depressão é um risco muito, muito sério, aquilo que as pessoas chamam de esgotamentos, e depois o risco de hipertensão e diabetes, e há um outro que é de obesidade, excesso de peso. Portanto, quem não dorme tem um aumento também de risco de engordar. E isto porque, efetivamente, quando nós não dormimos, de manhã, quando acordamos...
Quando nós dormimos mal ou pouco, não é?
Pois. Quando acordamos de manhã, o nível de cortisol no sangue é muito mais alto. Portanto, o risco de hipertensão é muito maior. Por outro lado, também, digamos, as hormonas estimulantes da tiroideia estão mais ativas a seguir a uma noite em que dormimos pouco. E se o fazemos de uma forma continuada... isso pode ter problemas, ou terá certamente a prazo problemas sérios. E há pessoas que gostam imenso de não dormir, porque aquilo dá-lhes uma certa estaleca, não é? Quer dizer, a pessoa não dorme e sente-se muito mais capaz que os outros. E eu tenho doentes que são exatamente assim, dormiam 2-3 horas enquanto os outros precisavam de muitas mais. E eles adoravam aquilo. Mas depois o problema é
os problemas
que chegam.
Pois.
E, de facto, por exemplo, eu tenho doentes que neste momento estão de baixo há 2 anos, percebe? Portanto, toda aquela aplomb que se conseguiu de início e aquela capacidade para o trabalho, e são as pessoas que têm um trabalho, depois fazem mais uma pós-graduação, e depois têm mais os filhos e têm depois um outro emprego.
E parecem super pessoas.
Super pessoas. Essas pessoas, de facto, a partir de certa altura, é claro que aguentam aquilo, eu não estou a dizer que não aguentam, o problema é o depois.
Uhum.
E o depois pode ser dramático e já não ter retorno.
Ao mesmo tempo, Imagino que a privação do sono, e agora vou falar de privação mesmo total, que é uma tortura, que é aplicada em situações de tortura, conduz a uma perda de capacidades, não só físicas, mas também emocionais.
Exatamente, emocionais e cognitivas. Portanto, as pessoas começam a ter lapsos de memória, as pessoas começam a trocar as coisas, não dizem coisa com coisa, e depois, principalmente nas fases iniciais, é muito nos pensamentos abstratos. Por exemplo, o déficit em matemática do país, eu não estou a dizer que resolvesse com as crianças
a dormir um pouco mais,
mas ajudava certamente, percebe? É um fator contributivo. E por outro lado, depois há todo o desequilíbrio psicológico e emocional, porque as pessoas tiveram a privação daqueles sonos lento, profundo e REM que eu falei no início. E, portanto, com isso não conseguem ter uma estabilidade das suas próprias memórias e comportamentos emocionais.
O que é possível fazer para dormir melhor? É evidente que há imensa gente a tomar comprimidos para dormir, em Portugal, são números astronómicos.
Os números, Portugal é o segundo maior consumidor de remédios para dormir da comunidade europeia, a seguir à França. E o ano passado gastaram-se 84 mil milhões de euros em remédios para dormir.
Isso é um bocadinho assustador.
Portanto, eu acho que Portugal está a fazer umas práticas que são muito estúpidas, quer dizer, desculpe o termo.
A palavra é essa.
A palavra é mesmo estúpidas, porque de facto nós trabalhamos imenso, as empresas querem que trabalhemos cada vez mais. Mas temos sempre os piores rendimentos da comunidade europeia, não é? Portanto, estamos a fazer qualquer coisa que há de basicamente errado. Quando faz estudos de opinião, nós somos os mais tristes e os menos satisfeitos com tudo aquilo que nos queixamos de mais coisas. E no fundo, temos um clima ótimo, excelente, com um sol fantástico, temos Fátima, que é ótimo para animar os corações das pessoas, que é uma esperança, quer dizer, basicamente. Temos, no fundo, nunca temos grandes, grandes desgraças e estamos enquadrados nos países mais ricos do mundo. Quer dizer, não somos tão ricos como o Japão ou outros, mas quer dizer, somos ricos.
Apesar de tudo, sim.
Quer dizer, somos ricos comparados com o resto do mundo. E, portanto, não tínhamos razões nenhumas para estar assim. Eu acho que nós estamos assim por um estilo de vida que é um estilo de vida viciado, em que juntamos hábitos do norte e hábitos do sul com falsos convencimentos. Isto é, nós deitamos-nos tardíssimo, somos o país do mundo que vai para a cama mais tarde, 75% dos portugueses deitam-se depois da meia-noite, e somos também o país. Levantamos-nos cedo. Estes acidentes que estão a ver, não sei se reparou, acontecem
os atropelamentos,
os
sim.
atropelamentos no início da manhã, e há regras muito básicas em relação a isso. Os acidentes às 4 da madrugada são por adormecimento ao volante ou por diminuição da vigilidade nessa altura. E os acidentes de automóvel no início da manhã são por fadiga. E as pessoas estão cansadas porque efetivamente não dormiram, percebe? Não dormiram o suficiente e andam com privações crónicas de sono. E,
portanto, nós somos um país com privação
crónica de sono. É uma parvoíce, percebe? É uma parvoíce, é tudo o contrário para estragar o que nós temos de bom,
o
o que
que
nós
é,
temos de esperança.
O que é necessário para dormir bem?
A primeira coisa é respeitar o nosso próprio organismo, os nossos próprios relógios. Nós temos um organismo que é igual, há uns louros, outros morenos, uns magros, outros gordos, outros grandes, outros pequenos. E assim cada equilíbrio de cada organismo tem o seu próprio equilíbrio e nós temos que nos conhecer qual é o nosso próprio equilíbrio. Isso quer dizer, temos horas melhores para acordar, horas melhores para dormir e tempos específicos de sono que precisamos. E devemos, pura e simplesmente, respeitar isso. E quando eu costumo dizer, por brincadeira, que não uso despertador, não uso mesmo, percebe? E de facto, porque respeito, e acho que isso tem sido essencial para o sucesso que tenho.
Porque acordar sem despertador é sinal de que já se dormiu o que era necessário.
Era necessário. Não sei se está a perceber. Portanto, uma pessoa que vive viciada, portanto, ou aqueles que acordam antes do despertador, etc., estão a ser muito condicionados. Portanto, esse aspecto, em termos de comportamentos sociais, tem que ser questionado. Uhum. E o excesso de horários de trabalho, o excesso de horários escolares, por exemplo, as crianças têm horários escolares excessivos, com imensas atividades. Mas porquê que mal fizeram as crianças a Deus? Nenhum, percebe? E, portanto, não há razão nenhuma para estarem tão sobrecarregados.
Teresa Paiva, dorme bem?
Durmo, graças a Deus.
Obrigada por me ter ajudado a perceber as questões do sono. Teríamos conversa para mais 2 horas, 3 horas. Ficaríamos até às 3 da manhã. Não, não podia ser. Ficaríamos até à meia-noite a conversar. Muito obrigada por ter vindo.
Janela aberta.